Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos, 16 graus é a temperatura, estamos no ar para mais esta hora de bate-papo prazeroso aqui no programa Temática no seu segmento Painel, sempre na parceria de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed. Estamos no ar até ao meio-dia com o Temática Painel, trazendo mais um assunto para você interagir com a gente. Lembrando que o nosso WhatsApp já está aqui na minha tela, 999530616. Domingo que vem, 11 de agosto, é o Dia dos Pais. E por isso, obviamente, nesta semana a gente teria que fazer aqui um painel falando sobre a paternidade. Como os pais se ajustaram a esses novos tempos? A conversa de hoje será, portanto, em torno da função paterna na atualidade e também como os pais se colocam no cenário atual. Quais os desafios da paternidade neste século, que já estamos aí quase no século 22, daqui a pouquinho a gente já vira de novo. Conosco está o produtor cultural Luciano Balém, nosso parceiro aqui na tua Rádio São Francisco, o pai da Betânia, de 9 anos, e tem um enteadinho agora, o Joaquim, de 3 aninhos, para falar com a gente. Bom dia, Luciano, tudo bem?
Bom dia, estou muito feliz de estar aqui para falar de outro assunto que me encanta muito, além da música e da cultura, né, que é a família. Normalmente as pessoas acham que a gente vocês que trabalham com música, que trabalham na noite, né? Eu não trabalho na noite, o meu festival é durante o dia, todas as coisas que eu faço, né?
Mesmo que trabalhasse, né? Todo mundo que trabalha.
Eu gosto muito da manhã. O domingo, pra mim, acordar cedo, estar com eles, assim, é meus momentos de maior alegria, né?
Com certeza.
Durante a entrevista aqui a gente vai falar um pouquinho, eu vou contar o contexto aí da minha família, como é.
Também conosco o advogado, pai do Heitor de 1 ano e 1 mês, Guilherme Junker. É Junker ou Junker?
Junker.
Junker. Brasileiro, né, Guilherme? Guilherme, obrigado por ter vindo, bom dia.
Bom dia. Agradeço o convite, né? E vamos conversar aqui, trocar algumas ideias e agregar conhecimento também, né? Eu sou pai de primeira viagem, como dizem. E vamos conversar, vamos...
Com certeza.
Falar bastante.
A gente está aguardando aqui, confirmou presença, o Pipo, conhecido Pipo, Filippo Pesini. Ele é o pai da Isabela, de 9 anos, e pai da Pilar, de 1 ano e 4 meses também. Não sei se de repente deu algum problema, mas de qualquer forma, já o nosso agradecimento ao Pipo. Gente, eu antes de começar a falar da paternidade, de vocês propriamente dito, eu queria abordar um pouquinho da história de cada um, né? Porque nós todos temos uma história, nós todos tivemos um pai e uma mãe, presente ou não, a gente tem. Então, a paternidade, como a gente fala muito hoje, os nossos ancestrais nos deixaram muitas coisas e a gente segue rompendo barreiras, ou a gente dá continuidade, ou a gente quebra um ciclo. Eu ouço muito falar em quebrar ciclos, né? Para romper o que estava acontecendo de ruim e começarmos uma fase melhor. O Luciano, assim como o Guilherme, tem uma história. O pai de vocês foi presente, hoje vocês têm uma lembrança de pai, de amigo, de pai ausente, de pai presente.
Hoje todo mundo vai chorar aqui.
Mas não tem problema.
Sessão terapia.
Chama a Michelle para trazer um lenço aqui.
É, bom, minha história de vida, minha mãe foi mãe solteira, né, por uma infinidade de razões, em 74. Isso me fez eu ser como eu sou hoje, de ser uma pessoa que tem coragem, que segue algumas heranças da família, né? O legado da minha família, a minha herança maior é lutar pela liberdade, por aquilo que me ensinaram que era certo, né? Meu avô, minha avó. Então eu carrego o sobrenome da minha mãe, que é Balém. Minha mãe, meus avós eram a família Franzói e Balém. Então eu carrego o sobrenome da minha mãe, Balém. O meu pai é Vieira, Carlos Evaldo Vieira, meu pai é de Santa Maria. E eu perdi minha mãe com 32 anos por um câncer. E que foi uma experiência assim que transformou muito a minha forma de ver, a forma de viver minha vida. E ser uma pessoa que eu já não tinha muito medo antes de lutar por aquilo que eu achava que era o certo, com a partida dela, esse medo praticamente sumiu, né? E quando ela estava doente, ela me disse, procura teu pai, meu filho. E eu conversava com ele, sempre conversei, mas ele não tinha apresentado para a família que ele teve depois que eu nasci. Eu sou o filho mais velho dele. Resumindo a história, eu amo meu pai profundamente, respeito toda essa minha trajetória, as decisões deles. Eu hoje, com 45 anos, eu enxergo também que às vezes as coisas, as decisões não são tomadas com tanta consciência, elas vão acontecendo, né? Quem nunca errou que joga a primeira pedra, né? Então eu também já errei na minha vida, já fiz coisas que eu não sei se eu me arrependo, mas eu fiz aquilo que eu podia ser feito naquela época, que eu podia ter feito naquela época. É, respeito meu pai, sou eternamente agradecido à vida que ele me deu. Na época talvez ele conseguisse me dar isso, né? Nesse contexto que era talvez duas pessoas que se gostavam, mas não se gostavam tanto para ficar juntas. Minha mãe em Caxias, eu lá. E, enfim, desde os 30 anos que eu tenho esse homem, tenho um profundo amor por esse homem, que é meu pai, respeito, e olhando para mim, eu tenho certeza que aquele espermatozoide que encontrou o óvulo da minha mãe não veio carregado só de uma carga genética que me deu esses bochechão que eu tenho. Que esse...
Deve ser parecido com o teu pai.
Eu sou a cara do meu pai. Eu sou a cara do meu pai. E mais que isso, meu pai fundou uma escola de samba. Meu pai fechou do Roberto Carlos. Meu pai ficou envolvido na política por 20 anos.
Também era produtor cultural.
Meu pai fazia de tudo. Ele lutava por aquilo que era certo. Então veja como que não é só a carga genética, tem uma talvez uma carga espiritual, vamos chamar assim, né, que fica bem aberto,
sim.
Que vem, a gente herda várias coisas, e eu sou eternamente grato por isso. Coisas que acontecem, meu pai já me pediu, disse, desculpa meu filho, mas aquilo foi aquilo daquela época, tá tudo certo.
Ele te pediu desculpa.
Sim, tá tudo certo, e hoje a minha filha convive com ele, pouco, porque é muito distante daqui a Santa Maria, né? E minha filha também não mora em Caxias. Então tem uma logística toda para organizar esse encontro. Ela adora esse avô. Ela sente saudade, ela chorou lá na cidade. Ah, pai, eu queria ter visto o avô. Não deu.
Isso é bom. Que bom, porque aí a tua mãe fica bem, tu tá bem, e o teu pai também tá bem com essa reaproximação. Guilherme, vamos contar um pouquinho da tua história também. Também tu é de pais separados.
Sim, né? Vamos lá. Minha mãe, grávida de 8 meses, na época, ela morava com a minha tia, irmã gêmea dela e meu tio. Eles moravam em São Paulo, né? E juntamente com meu pai biológico, né? E aí ele é português, de Marinha Grande, e aí ele era, na época ele era engenheiro, e ele disse que ia viajar negócios. Aí eu nasci, ele já em Portugal, minha mãe sabia, eu já tinha outros 2 irmãos mais velhos que residiam lá, e ele nunca mais voltou. Aí ele manteve contato com a minha mãe até os 2, 3 anos de idade que eu tinha, né, e a partir daquele momento ela cortou relações definitivo, né, então assim, não pude conhecê-lo. Fui criado até meus até meus 10 anos, pelo meu tio, que me teve nesse período até ele já veio a falecer. Então ele sempre me teve como filho, né? Fui criado por ele, pela minha tia, fui criado pelos meus avós maternos, né? E aí minha mãe conheceu, quando eu tinha 6 para 7, conheceu meu padrasto, Paulo, né? Que eu sempre digo que eu posso não ter tido, né? Não ter conhecido, não ter tido o prazer de conviver com o meu pai biológico, mas meu maior prazer foi ter foi o Paulo ter entrado na minha vida, na vida da minha mãe, né?
Uma figura paterna que tu teve.
Né? Exatamente, exatamente. Ele já tinha um filho, o Vinícius, né? E nós fomos criados juntos. Eles estão juntos já, estão quase 30 anos, mais ou menos, né? Eu tenho ele, praticamente me criou, me educou, pagou meus estudos, tá? Pagou minha faculdade, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, que eu pude, graças a Deus, ele pôde pagar minha faculdade, né, de direito. Eu sou eternamente e serei sempre, tanto que hoje o nosso relacionamento é realmente de pai para filho, né?
Não poderia ser diferente.
Não, não tem como, em hipótese alguma. E o carinho que eu tenho com ele é muito bacana. A gente pode se ver 10 vezes no dia. As 10 vezes eu dou um abraço e um beijo nele. Ele me manda mensagem todas as manhãs de bom dia, me desejando um ótimo dia de trabalho, uma ótima semana, dizendo que me ama. E eu acho isso muito bom, muito bom. Nossa. Ter esse convívio, por mais que eu não seja filho biológico dele, né? Filho de sangue. Então, acho assim, eu não tenho nem palavras para agradecer tudo que ele já fez por mim. E ele me tem como filho.
Sem dúvida.
Né? Todos os conhecidos, os amigos, todo mundo já sabe. Ah, esse aqui é meu filho Guilherme, esse é meu filho Vinícius. E nós temos também agora, tem a Marina, que é filha da minha mãe, com ele, né? Então nós somos, a gente diz que nós somos em 3 irmãos.
E... Não, de fato, né?
Exatamente.
O seu pai biológico continua em Portugal, tá vivo?
Não sei, não tenho, nunca tentei, nunca já tentei, já busquei. Aí foi quando eu tive a oportunidade, o privilégio de me aproximar dos meus irmãos. Eu busquei pela internet, né? Contei minha história, à época, contei há uns 10 anos atrás, em Portugal. Contei a minha história e achei, publiquei catei um jornal da cidade de Marinha Grande e publiquei. Mandei por e-mail lá que tinha e eles publicaram, né? Publiquei não, perdão. Eles publicaram a minha história no jornal da cidade, que era, digamos, o nosso jornal pioneiro aqui de Caxias.
Certo.
E eu comecei a receber e-mails, né? Porque eu estava indo atrás do meu pai, dos meus irmãos. E aí foi quando eu tive o contato, que eu consegui conhecer a minha irmã, né? E nós começamos a nos falar via, na época, via Skype, ou pelo celular, pelo telefone. Ela faleceu, né? E o meu irmão ainda não consegui ter o contato com ele, porque ele tinha mágoa do nosso pai, enfim, né? E ele não quer muito contato comigo ainda. Mas o filho dele, que seria, digamos, o meu sobrinho, até hoje a gente conversa. Então, isso é muito bacana.
Isso é o momento, né?
Exatamente.
Aqui pelo WhatsApp, a Rose Damiani disse assim, me emocionei com o relato do Guilherme. Até. O pessoal está interagindo já. Gente, essas histórias, obviamente, né? Elas são emocionantes, elas deixam... vão fazer parte da vida de vocês para sempre. E agora, daqui para frente, né? O que isso tudo traz para vocês em relação ao pai que vocês são hoje, né? Hoje nós vivemos num momento bem diferente da época em que vocês eram os filhos. Era diferente, né? O trato, a educação, a tecnologia, o mundo, os problemas, a comida, tudo era diferente. O que que isso, esses pontos tristes e negativos que vocês trouxeram aqui, impulsionaram vocês a ser o que vocês são hoje, ou vocês ainda estão batalhando para conviver com esses problemas e se tornando assim uma pessoa melhor? Vamos lá, Luciano.
Bom, o meu contexto é, a minha filha não mora em Caxias do Sul, ela mora em Gravataí, e eu busco ela a cada 15 dias, né, porque ela fica um final de semana com a mãe, um final de semana comigo. Ela tem 8 anos, eu tenho que cuidar muito, eu cuido para não ser, dentro de mim eu cuido para não ser, não querer ser esse super-herói. Eu querer suprir isso do meu pai comigo, sabe? Com o meu enteado também, olhando para minha esposa, olhando para ela em relação, da relação dela com ele, né? Porque ela também, então, está separada do pai dele, obviamente. Uhum. E, então, eu me dou conta também de várias coisas da relação de uma mulher mãe de um menino, né? Eu acho que a vida é a trajetória, a gente não... talvez, assim, se tu me perguntar isso quando eu estiver lá com os dedos cruzados, pronto pra morrer lá, sei lá, aí minha resposta vai ser outra. Eu costumo enxergar a vida como uma timeline, né, como uma trajetória. O que eu consigo enxergar da onde eu estou hoje com 45 anos é... Eu não posso querer ser o pai que eu não tive, porque isso vai me demandar muita energia. Eu tenho que ser um pai certo, um pai correto, um pai com responsabilidade, fazendo como o pai do Guilherme faz aqui, carinho, sempre ligando, né? Minha filha tem 8 anos, ela não pega muito WhatsApp, ela não é muito... Mas eu digo, filha, oi pai, tudo bem? Eu sou muito brincalhão com ela também, eu digo, esqueceu do pai, filha, não esquece do pai, né? Mas ao mesmo tempo também eu deixo ela muito solta, para que ela tenha os tempos dela para demonstrar carinho. Ela é uma menina muito carinhosa. Eu acho que, assim, resumindo do alto dos meus 45 anos, eu posso dizer assim, eu não posso querer ser o pai que eu não tive, porque isso vai tomar minha saúde. Eu vou ser um pai justo, correto, certo. Eu não vou ser um pai certinho, um pai certo. O pai que precisa, o pai que vai dizer, minha filha, essa é a tua responsabilidade. A tua liberdade é esta, né? Com 8, 9 anos, não precisa dizer qual é a liberdade de uma criança. E já dizer para ela, a tua responsabilidade é essa, já apontar. Que foi o que minha mãe foi para mim. A minha mãe foi um pai e mãe, né? Foi uma mãe e pai.
Sim.
A minha mãe dizia muito. Porque ela trabalhava muito, professora, pesquisadora. Essas coisas que agora parece que não tem valor, né? Mas na época tinha, era cientista. Ela trabalhava na Universidade de Caxias do Sul, ela fazia pesquisa na área de biotecnologia. Então ela dava aula de manhã e de noite e à tarde ela fazia pesquisa. E aí eu ficava muito sozinho, né? Ela dizia assim, filho, a tua responsabilidade é essa. A tua liberdade, tu tem liberdade para fazer o que tu quiser. Mas tu já tem idade para saber o que tu pode fazer e o que tu tem que fazer. Então eu tinha que fazer o tema, eu tinha que estudar. Né? Confesso que muitas vezes eu fui preguiçoso, de fazer as coisas que eu gostava de fazer, não aquilo que ela me dizia, né?
Minha mãe que diga.
Nunca fui muito da matemática, nunca fui, né? Eu gostava de outras áreas, até que um dia, enfim, a vida me ensinou o que eu gostava e a forma que eu ia estudar essas coisas, né?
Mas isso é o trajeto natural da vida, porque quando a gente é criança, a gente não dá valor para nada, a gente só quer brincar e burlar a aula, enfim, isso é completamente normal. Aí entra a função de pai e mãe, aí entra o limite que hoje pai e mãe estão tendo muita dificuldade em mostrar. Hoje a criança, mas o adolescente, ele está pedindo, pelo amor de Deus, me deem limites. E hoje em dia os pais não se dão conta disso. Eu falo os pais num modo geral, generalizando, a gente sabe que tem as exceções, mas hoje é mais fácil tu deixar o teu filho na internet, porque ele tá quietinho, tá em casa, e aí o pai e mãe acham que tá tudo bem. Guilherme, nessa mesma linha do Luciano, os erros que aconteceram contigo na trajetória do teu pai te ensinaram, te deixaram traumatizados. O Luciano falou uma coisa interessante. Ele não quer ser o pai que ele não teve porque demanda energia e demanda muito esforço. Isso cabe para ti também na tua vida?
Não. Por mais, até o Luciano teve, né, pôde conviver, com o pai dele. Eu não tive esse problema, digamos assim, talvez não fosse um problema, né, por ter tido a convivência com meu tio e hoje com meu padrasto, né, mas não me afetou. Hoje meu filho tem um ano e um mês.
Você tem quantos anos mesmo, Guilherme?
Eu tenho 35. É meu primeiro filho, né, e o que que eu e a Rô, minha esposa, a gente tenta passar para ele? Até eu digo que a palavra não é difícil, eu troco por desafiador hoje cuidar de um filho.
Sem,
né,
dúvida.
Desafiador.
Tanto que o título do nosso bate-papo é Os Desafios da Paternidade nos dias de hoje.
Eu até fiz alguns apontamentos, assim, pra gente poder trocar uma ideia aqui. Questão do tempo. Eu digo assim, ó, que o problema não é o tempo de ausência, mas a qualidade de presença que tu tem com o teu filho. Né? Não adianta tu ficar lá 2, 3, 5 horas ou um dia inteiro e não estar presente. E não fazer algo. Então, assim, eu prefiro ficar 5 minutos com o tempo que eu tenho, que hoje a gente trabalha o dia inteiro, eu vejo meu pequeno à noite, né, final da tarde ali, e ele, como tem o costume de dormir cedo, então o pouco tempo que eu tenho com ele, eu tento aproveitar o máximo possível. Uhum. Né? Questão também da educação. Assim, muitos se terceiriza, digamos assim, né, a questão da responsabilidade do pai. Então, tu sobrecarrega a mãe, tu sobrecarrega a escola, os avós. Eu até, minha sogra tá me escutando, eu vou daqui a dizer que ela é, assim, eu digo que é Deus no céu e minha sogra na terra aqui, porque ela nos ajuda muito. Muito, assim. Então, assim, minha esposa trabalha o dia inteiro, né? E eu também. Então, a gente só. Ela fica praticamente o dia inteiro com o nenê. Então, essa questão de educação, tudo que, assim, a gente não pôde. Que a gente não pode dar ou ensinar no dia, eu faço isso quando estou com meu filho.
Eu ia tocar nesse ponto agora para o Luciano e o Guilherme. O fato hoje da vida ser mais corrida, e de fato é, o fato de hoje nós termos ferramentas que, burlam certos caminhos, isso não pode nem deve eximir a função de pai, porque vocês têm uma função de extrema importância para os filhos de vocês. E vocês conseguem resgatar esse tempo. Antes de separar, tu conviveste quanto tempo com a Betânia?
Com a Betânia, diariamente, assim, foi 4 anos, né?
4 anos. É. Nesses 4 anos, tu foste o pai o quê? Presente? O pai que... Como é que era?
Então, nesses 4 anos foi exatamente quando eu troquei de profissão, que eu voltei a ser músico, né? Ele estava falando aqui, eu confesso que eu acho que até os 2 anos de idade dela, eu não estava assim tão presente. Eu estava envolvido num super projeto de vida, estava começando os festivais, o meu grupo, que era o Coma, tava, a gente fez turnê internacional, tal, então foram muitas coisas.
E talvez tenha... Essas lacunas, tu conseguia te fazer presente com a Betânia?
Eu acho que não, eu tava, né, nesses 4 anos ela morava aqui, né, e eu tava junto com a mãe dela. Eu me fazia presente, mas eu acho que após a separação, a minha relação com a Betânia ficou muito mais próxima, muito mais, com a minha filha, né, muito mais próxima. Eu acho que eu fui me dar conta, assim, desse novo papel de pai. É um papel, né, papel de pai, né.
É uma responsabilidade.
Que aquele Luciano que dizia, bom, eu quero fazer festival, eu quero fazer turnês internacionais viajando, aquele Luciano meio que morreu, assim, não, o Luciano que está aqui hoje é o Luciano que quer ficar com a filha. Uhum. Entendeu? Então algumas pessoas brincam comigo, tu vai, sei lá, o dia que trocar a prefeitura aqui, tu vai virar, entendeu, um cargo na prefeitura, porque, né, tu te envolveu muito com as questões da cultura. Eu nem sei se eu quero. O que eu quero pra minha vida é ter tempo com a minha filha. Nem que isso demanda N escolhas, das quais eu já fiz algumas.
Eu me atrevo a dizer que isso chama-se maturidade paterna. Porque é o que a gente percebe hoje.
Exatamente.
Nessa geração de vocês, 35, 45 anos. Hoje, o pai... ele troca frases, que eu vou citar aqui algumas, de extrema importância, que dificilmente tu vai ouvir um pai de geração dizendo assim, não, mas eu ajudo a cuidar do meu filho. Não ajuda a cuidar, ele cuida do seu filho, porque o filho também é dele. Eu ajudo a minha esposa em casa a dar banho, trocar a fralda. Não ajuda, porque o filho também é teu. Então, essas trocas, já trocou a fralda, né, Luciano?
Pô, eu tenho filmado a primeira vez que eu...
Trocou fralda, Guilherme. Mas... Tu já aprendeu a trocar fralda?
Já, não, porque eu tive que... Na época, eu tive que também cuidar da minha irmã.
Aham.
Né? Eu tinha 10, 12 anos e 12. E minha irmã com recém-nascida, então eu me obriguei a aprender a trocar a fralda. Né? Eu brinco com a minha esposa que eu sou sempre o sorteado. Né? Quando ela troca, é xixizinho.
Quando
eu troco, tá feito estrago. É.
Agora, esse é um prazer que ninguém tira de vocês, né? Como pai. O banho, a fralda.
Eu não sei se só isso, né? Assim, que pra mim já tem uma distância agora, né? De,
não, na época.
É. O que eu posso dizer assim, a experiência de esse novo papel de pai mudou profundamente o meu ser. Profundamente, não, eu não sou mais aquela mesma pessoa, me dei conta de muitas coisas. Eu me dou conta diariamente com o meu enteadinho, com o Joaquim. Do que minha mãe passou, olhar para minha própria história de vida, olhar para a história de vida dos meus pais, das escolhas deles, é a trajetória, né? A gente falou da trajetória. Eu acho que a vida é a trajetória. Mas, tem um ditado, né? Diz, né? O el camino se hace caminando. Né? O caminho se faz caminhando. Sim. Deve ser desses atual obras de punk, esses caras assim.
E né? Quando a gente fala em quebrar ciclos, é isso que eu me referi no início do programa. Vocês perceberam que vocês estão repetindo um ciclo de uma geração passada e da outra geração também. Aqui vocês estão aperfeiçoando este ciclo. Talvez a Betânia, talvez o Heitor irá aperfeiçoá-lo mais adiante, não tenho dúvidas disso. Né? O que nos faz pensar hoje é que os pais de hoje, se a gente voltar, não precisa muito, se a gente voltar 50 anos, a gente vê a diferença dos pais daquela época para os pais de hoje. Imagina que um pai ia trocar a fralda, era só a função da mãe. Dar mamadeira de madrugada, era a função da mãe. Então, são pequenos atos que eu vejo que hoje...
Que fazem a diferença.
Né? Vocês têm essa noção bem clara pelo que a gente percebe também.
Sim, eu tento não sobrecarregar minha esposa, né? Porque ela também trabalha o dia inteiro, então, sempre que eu posso, ou sempre... Não é questão de, agora é tua vez, agora é minha vez. Uhum. A gente tá ali, o nenê tem que trocar a fralda, a gente vai, troca, dá banho. A primeira vez, eu lembro, a primeira vez que eu fui tentar dar banho nele, ele chorou muito.
Aí, tu devia estar pensando, meu Deus, o que eu tô
porque
fazendo?
Eu nunca tinha dado banho nele, e ele tinha que uns 45 dias, mais ou menos, ele chorou, falei, bah, não vou mais dar banho nele, porque fiquei com medo. Mas depois eu falei, passou mais uns 40, um mês mais ou menos, falei, vou tentar de novo. Quando ele estava um pouquinho maior, banho, e ele amou tomar banho comigo. Então, assim, é muito prazeroso tu poder participar desses momentos, né? Que são coisas que tu não vai esquecer nunca. O primeiro banho, a primeira trocada de fralda. Eu digo assim, eu sou muito risonho, eu sou muito de alegre, de ficar
bem-humorado,
bem sempre. E aí, não sei, pode ser, dizem, né, que meu filho puxou isso a mim. Ele é a cara da mãe dele, mas ele acorda sorrindo, ele tá sempre sorrindo, ele é uma criança que vai no colo de qualquer estranho, sim.
Ele é simpático.
Exatamente. Então.
Eu ia te perguntar, ele com um ano já e um mês, tu já toma banho no chuveiro com ele?
Direto. Aí eu falei assim, minha esposa até então não tinha, ela dava na banheira. Aí eu disse assim, quer dar hoje tu banho nele no chuveiro? Porque ele adora tomar banho no chuveiro. Então a gente às vezes intercala, diz, eu falo, mãe, tu quer dar banho nele agora? Aí ela disse, eu quero. Então, ele ri, e assim. É muito gratificante, é muito bacana esses momentos que a gente tem com eles.
Parece coisa simples, né? Mas o banho é o momento em que vocês estão ali, né?
De intimidade, exatamente.
26 minutos para o meio-dia, o Matheus chegou, muito obrigada por ter lembrado, né, que a gente tem que chamar o comercial, Matheus. Então a gente vai para um rápido intervalo comercial aqui no Temática Painel de hoje. Lembrando que a parceria de Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed, nosso parceiro de todos os dias, nesta hora de bate-papo aqui hoje, falando sobre a importância da paternidade. Quais são os desafios dos pais na atualidade? Na volta a gente continua esse papo com o Luciano Balém e o Guilherme Junkers. Até mais.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.